Tecnófilos, bem-vindos a mais um episódio do Cabeça de Leve, o podcast de tecnologia do Luísa Leves e do Magalu. Eu sou a Raíssa Xavier, estou animada para explorarmos o mundo da tecnologia um byte de cada vez. Hoje, mergulharemos em um mundo onde a inovação e a neurodiversidade se encontram. Ao longo desse episódio, exploraremos as histórias inspiradoras de programadores do espectro autista que estão deixando a sua marca na indústria tecnológica e, é claro, a opinião de um especialista. E para conversar com a gente, temos aqui esse time espetacular. Temos o Gabriel e a Bruna, desenvolvedores aqui do Luísa Leves, e a Nádia. Podem se apresentar, pessoal.
Olá, pessoal. Eu chamo Gabriel Queiroz. Eu sou desenvolvedor no Luísa Leves. Eu tenho transtorno do espectro autista com nível 1 de suporte.
Olá, eu sou a Bruna Munhoz. Também sou desenvolvedora no Luísa Leves. Também nível 1 de suporte do autismo.
Olá, eu sou a Nádia Macarini, psicopedagoga, especialista em análise aplicada ao desenvolvimento atípico. Faço parte do programa Alta Performance do Magalu e é um prazer enorme estar com vocês.
Perfeito, gente. Tô muito feliz vocês terem topado o meu convite nesse mês tão especial, que é o mês de abril, que é o mês de conscientização. Já passou a data, né? Conscientização ao autismo. E não poderia deixar de passar esse tema aqui no nosso podcast, tendo em vista que a Magazine Luiza, o Luiza Labs, temos muitos talentos com espectro. Tive o prazer de trabalhar e estudar um tempo com a Bruna e o Gabriel. E a doutora Nádia também. Não poderia ser outra pessoa estar aqui conosco. Muito obrigada, gente, vocês terem aceitado esse nosso bate-papo. Vamos começar, então. Vou começar perguntando para os nossos queridos desenvolvedores. Como vocês descrevem a jornada de vocês no desenvolvimento de software, sendo uma pessoa com espectro autismo, TEA?
Eu acho que só de escolher a jornada em desenvolvimento de software já traz várias questões desafiadoras, né?
Uhum.
Uma delas é que a gente precisa ser dedicado e comprometido com o aprendizado o tempo todo. Então, hoje a gente está mexendo com uma tecnologia X, que mês que vem ela já é diferente, no próximo mês já é uma outra coisa, ou já está usando outra tecnologia. Então, para todo mundo que atua nesse campo, já é um desafio bem grande. Agora, falando sobre especificamente no TEA, eu acho que meu maior problema, falando pessoalmente assim, fica na questão no contato social. Diferente do que é o conhecimento do senso comum, né? Desenvolvedor não fica o dia inteiro trancado no quarto só mexendo em código. A gente faz muita reunião, muito alinhamento, faz parte de desenvolvimento de produto. Então, acho que nesse caso, para mim, esse contato pessoal é o mais complicado, assim, que me deixa, digamos assim, um pouco mais ansioso. Só que, no caso do Luísa Leves, que é onde a gente trabalha, né, tem um home office, então isso é meio que amenizado. Geralmente no escritório é um pouco mais complicado, por causa dos estímulos e tudo, tem que olhar no olho, contato físico e tudo, mas No home office a gente tem um controle do ambiente muito bom.
E você, Bruna, como você descreve essa sua jornada e se você já tem enfrentado algum desafio e como você superou isso?
Eu também sinto essa possibilidade, né, do home office ajudando muito a gente, não só no controle, por exemplo, visual, mas também eu posso controlar os estímulos sensoriais do meu ambiente, eu posso apagar minha luz, eu posso fazer um barulho sem atrapalhar os colegas. Então, o home office, ele possibilita muita coisa pra gente.
Vocês estão sendo favorecidos pelo trabalho home office, né?
Uhum.
E isso é extremamente importante pra gente poder colocar para a indústria tecnológica, que o TEA, ele tem essa possibilidade de trabalhar tanto home office quanto na própria empresa, porém, esses cuidados com os estímulos, né, que a gente chama, dos estímulos sensoriais que o TEA, né, que o autista sente, é importante que a empresa tenha esse olhar. caso tenha necessidade de colocá-lo na empresa, dentro da empresa. E o que eu acho importantíssimo que vocês colocaram, e eu fico maravilhada, é isso. É saber que cada um tem a sua hipersensibilidade, só que sabendo disso, você consegue se autocontrolar. Você consegue manejar essa situação. Home office, maravilhosamente bem. Mas a gente também precisa começar a olhar para a empresa, para ter esse ambiente onde o TEA possa realmente ficar confortável. Por quê? Porque o estresse e o gasto de energia em um ambiente não favorável dificulta, inclusive, o seu foco.
Com certeza. Como que a senhora descreveria, assim, essa interseção do autismo e a indústria da tecnologia? Como que a senhora vê? Como
eu adoraria colocar para vocês que é um casamento perfeito. É um casamento perfeito, é uma junção, um encontrar maravilhoso. Desde que a indústria tecnológica realmente passe a ter um olhar para o autista. Não o autista em si como diagnóstico, mas como potencial pessoal, profissional e de desenvolvimento. Durante muito tempo, gente, o autista era visto como aquele autista que necessita de um auto-suporte. E aí começou-se a descobrir que existe um espectro enorme dentro do TEA. E não dá para a gente determinar o que um vai fazer ou deixar de fazer. Então, essa intersecção dá a possibilidade do TEA mostrar o seu potencial. Eu não falo TEA, da pessoa com transtorno do espectro autista. Por quê? Porque a gente foca muito no TEA, no transtorno. A gente tem que focar na Bruna. Qual é o potencial da Bruna? Qual é o potencial do Gabriel? Quais são as suas possibilidades? Quais são as suas habilidades? Quando a indústria tecnológica parar e olhar realmente para a pessoa, independentemente do TEA, tá, gente? Hoje nós estamos falando do TEA. Mas olhar a pessoa e dar oportunidade, aí sim, vai ser um casamento, será um casamento perfeito. Infelizmente, no Brasil, são poucas. O Labs abriu as portas, nós fizemos um mutirão maravilhoso. E a gente conseguiu identificar as necessidades, perfil de aprendizagem e habilidades de cada um. E eu acho que é isso que a empresa precisa ter, olhar para a pessoa.
Aproveitando um gancho que a senhora disse sobre os níveis, né, de suporte, para quem está ouvindo e não tem nem noção do que é isso, a senhora poderia explicar de uma forma mais didática para o pessoal entender quais são os graus de autismo, o nível de suporte, o espectro?
Antes, e ainda a grande maioria das pessoas tem esse conhecimento, que existia autismo grave, leve e moderado. Uhum. Hoje, com as mudanças, até mesmo de DSM-5, houve essa mudança de nível de dependência. Então, o nível não seria nem grau, porque até então associava o grau à deficiência cognitiva ou intelectual. E hoje, a associação é feita a nível de dependência. Então, por exemplo, o Gabriel se apresentou como nível 1, certo, Gabriel? De independência. Ou seja, o nível de dependência do Gabriel é mínima. Qual seria se eu fosse colocar de uma forma simples para que as pessoas pudessem compreender um pouco os níveis? O ambiente, né? Por conta do quê? Da hipersensibilidade sensorial, que a grande maioria dos autistas tem, aliás, na sua totalidade, porém diverge em auditivo, em visual, olfativo, é tátil. Por exemplo, eu tenho um autista que o tapete da empresa o incomoda. Aí vocês vão falar, mas Nath, ele tá de tênis, tá de sapato. O atrito o incomoda.
A sensibilidade é grande.
É uma hipersensibilidade. Então, assim, o nível 1 tem essas, eu falo que esse nível de dependência é você promover um ambiente onde ele possa estar bem. O nível 2 já exige um pouco mais de dependência, em termos de autonomia mesmo e de independência. Às vezes, para se locomover, ele precisa de uma referência, de repente ele consegue se alfabetizar, mas é uma alfabetização mais funcional, ele consegue interagir com os colegas, mas nos aspectos pedagógicos, ele sempre está um pouquinho, diverge às vezes de uma habilidade na matemática ou uma descalculação. calculia ou tem uma oralidade maravilhosa, mas não consegue escrever. E o nível 3, que é uma dependência maior, esses são aqueles que normalmente as pessoas imaginam, que têm movimentos estereotipados, que não conseguem interagir, que gritam, que ficam isolados no mundinho, mas que também, dependendo do tipo de tratamento, eles conseguem se desenvolver. Aí todo mundo fala, mas um pode passar de um nível para outro? Olha, dentro da área da saúde, eles falam que existe essa separação. Só que lidamos com pessoas, lidamos com desenvolvimento humano. Ninguém pode certificar que aquele que é grau 3 não poderá vir a ser grau 2 se for estimulado pelos pais, pelo ambiente, com acompanhamento adequado.
Perfeito. Uma forma que eu gosto muito também de usar para explicar o nível 1 de suporte, né, que já ajudei algumas pessoas a entenderem melhor com isso, é dizendo que o meu caso, né, nível 1 de suporte, é um autismo discreto. Eu sofro das mesmas dificuldades e transtornos sensoriais e tudo mais, só que é tudo internalizado. Ninguém de fora percebe, né? Todos os danos são internos. Então, eles estão ali, ninguém tá vendo, mas... Não é questão de ser grave ou não.
Surge a frase, nossa, você é autista? Não sabia. Ou então não parece,
não tem cara. Certeza.
Não tem cara, mas autismo não tem cara, gente.
Pois é.
E o que é legal de vocês colocarem a questão do nível 1 é aquilo que eu falei. O ambiente, ele é muito estressor para o autista.
Uhum.
E às vezes a gente nem está percebendo, mas o desgaste de energia e o sofrimento que vocês têm em determinadas situações ambientais é muito significativo. Então, a dependência está relacionada muito mais à pessoa em se relacionar com o meio ou entender tudo que está, né, no externo, e aí há um desgaste de energia muito grande.
Muito interessante, gente. Bruno e Gabriel, e que estratégias vocês encontraram para lidar com essas dificuldades do dia a dia, tipo como comunicação, a interação social, trabalho em equipe, num ambiente de desenvolvimento de software? Vocês falaram que o home office ajudou muito nessa questão, vocês se sentem, talvez, não seja a palavra, mas confortáveis em estar nas equipes? Me conta um pouco.
Como você tinha falado, tem a questão do home office, eu acho que dilui muitos problemas que a gente tem um espaço controlado. E com o tempo, a gente interagindo com a equipe, que eu costumo frequentar o escritório. Lá no escritório de Uberlândia, que é o que eu vou, ele tá mais vazio, então fica mais fácil concentrar, fica mais fácil interagir, o barulho externo é menor. Na questão da interação, a gente vai aprendendo a interagir com aquelas pessoas que a gente está acostumado. Então, a gente vai entendendo aquele contexto, a gente vai entendendo como as pessoas agem. Aí, a gente começa a se soltar um pouco mais. Na verdade, falando de mim, né? Não a gente. Mas aí eu começo a me soltar um pouco mais e aprender a lidar melhor com aquele ambiente.
É, a minha experiência é muito similar também. Até por questão de home office, eu tenho esse ponto extra, né? Porque o meu time está acostumado com o trabalho em home office. Então, a comunicação assíncrona é normal. É, a gente faz bastante programação em par pelo Google Meet. A gente tem bastante instrução escrita, detalhada, né? Isso me ajuda bastante. E nessas situações sociais também, né? A gente meio que vai se acostumando com a nossa equipe, com as pessoas que a gente interage mais. E além desse acolhimento deles como equipe, eu pelo menos tenho um suporte assim de, se eu precisar interagir com pessoas que eu nunca interagi antes, eu tenho o apoio das pessoas da minha equipe também, isso faz muita diferença.
E isso é muito importante e casa com o que eu quero perguntar para a Nádia. Como que os empregadores e os colegas de trabalho podem ser preparados, educados sobre o autismo? Para promover esse ambiente de trabalho mais inclusivo e acolhedor, que isso engloba não só a tecnologia, né? Engloba todos os profissionais no geral, né?
Bom, eu acredito, antes de mais nada, que o conhecimento é tudo. Quando a empresa e os colegas de trabalho compreendem o tipo de deficiência, o tipo de transtorno, ele passa a compreender até alguns comportamentos. Por exemplo, tanto o Gabriel quanto a Bruna já devem ter passado por pequenos monólogos. E aí, tudo bem? Fez isso? Sim. Em função, às vezes, até da falta de contato maior com aquela aquela pessoa quando está iniciando com uma turma ou com alguém diferente? O que eu coloco é que se a empresa, de uma forma geral, tá? Não precisa ser uma indústria tecnológica, mas se a empresa passa a conhecer os diversos níveis, as possibilidades que o colaborador tem, muda tudo. Quando eu conheço o outro, fica muito mais fácil de lidar. Fica muito mais fácil não só de lidar, mas de entender e compreender por que às vezes ele age assim. Porque quer queira, quer não, gente, o TEA, ele é diferente. Ele tem pensamentos diferentes, ele interage de forma diferente, mas ele não deixa de realizar e de produzir qualquer coisa.
Com certeza.
Que seja necessário, entendeu? Depende muito da demanda. Mas esse olhar em relação à comunicação, à relação interpessoal com os colegas, o colega ser parceiro, como todo mundo é, quando um não tá legal, o outro não ajuda.
Com certeza.
Não difere isso do TEA. Apesar do que, eu vou contar para vocês assim, ó. O TEA é danado. Pra ele pedir ajuda, ó, é o último do último do último. Tô mentindo, menino.
Não, é verdade.
É,
eles já buscaram, já correram atrás, já foram, já entraram na internet mil vezes, já foram até para os Estados Unidos aqui, ó. A melhor tecnologia, aí ele vê que não tem jeito, aí ele pede socorro. É legal isso? Eu acho ótimo, que é uma característica que eu falo muito deles. Porém, eles também precisam começar a evitar esse desgaste e falar, ó, não entendi. Me fala de forma clara, desenha que eu executo. Concorda, meninos?
Sim, sim. É um sofrimento à toa.
Quando começa com muita subjetividade, ah, eu quero algo assim, assado, assado, tadinhos, meu pai eterno, tadinhos no sentido assim, pensa em pessoas que sofrem, são eles.
Pegando esse gancho, Nádia, que conselho ou que orientação você daria para os líderes, os empregadores? Como eles podem abordar esses desafios quando eles aparecem?
Com uma pessoa... a Bruna e o Gabriel mesmo colocaram. Gente, é desenhar, é falar de forma clara e objetiva. Eu quero isso. O TEA e vocês, eu sou apaixonada por isso. Vocês são muito objetivos e direto e desenvolvem o que pedirem. Desde que fala assim, olha, eu quero desenvolver tal produto. Isso, isso, isso. Acabou. Agora, quando começa, um fala, o outro fala. Ai, mas e se a gente fizesse assim, assado? Gente, vira um turbilhão, um furacão na cabeça deles, aí eles vão falar assim, e agora? Que é mesmo que eu tenho que fazer? Então, a ideia é ser claro, objetivo, direto. É desenhar mesmo. O nosso objetivo é esse. Para a gente chegar nisso, a gente precisa determinar os passos.
Porque... E aí entra de novo no que eu falei do acolhimento do time, né? O meu time acolhe muito nesse sentido de um ajudar o outro, não só no meu caso, né? Então, já é um acolhimento à diversidade como um todo e não só ao autismo.
E eu acho que isso tudo que a Nádia falou, de conhecer a especificidade de cada pessoa, vale para qualquer pessoa com deficiência, independente da deficiência.
Sim.
É. Eu vou discordar, não é qualquer pessoa com deficiência. Se todo um empregador, tá? Ou líder, olhasse para cada um da sua equipe como cada um único, dentro do princípio da equidade, nós realmente teríamos uma inclusão, não da pessoa com deficiência, não da pessoa com TEA, mas teríamos a inclusão de fato das pessoas, trabalhando em equipe e não equipe.
É, inclusão de pessoas, na verdade,
de
né?
De pessoas.
É
justamente verdade. Você verificar a necessidade de cada um. Porque, assim, o princípio de igualdade todo mundo tem. É um direito que todo mundo tem. Mas o princípio de equidade é justamente a gente olhar para a necessidade específica de cada um. Vou dar um exemplo. Esse autista que eu falei do piso. Ele tem essa hipersensibilidade. Então, o que eu tenho que promover enquanto líder e enquanto empresa? Um espaço onde esse piso não seja áspero. Porém, para eu poder saber isso, eu tenho que chegar no meu colaborador e eu tenho que perguntar: o que você precisa? O que você necessita? quais são as suas dificuldades. E eu acho que esse é o nosso maior problema, de forma geral. A liderança chegar e falar assim, eu estou te ouvindo, Gabriel, eu estou te ouvindo, Bruna, eu estou te ouvindo, Raíssa, eu estou te ouvindo, Nádia. Qual é a sua necessidade? E aí sim nós teremos o princípio de equidade e uma inclusão de pessoas. Foi.
Isso. Eu acabei citando pessoas com deficiência, pensando no sentido de pessoas que precisam de uma adequação maior, geralmente, né? Mas eu acho que isso é como você falou, é para todas as pessoas mesmo.
Gabriel e Bruna, quais são os aspectos do autismo que vocês sentem que contribuem de alguma forma positivamente para as habilidades como desenvolvedor de software?
Isso eu acredito que a gente vai entrar em um consenso, hein, Bruna? Eu acho que a coisa que mais contribui quando a gente fala de desenvolvimento é o hiperfoco.
Imaginei você responder isso.
Então, quando todos os planetas se alinham e a gente entra num estado perfeito, a gente consegue ter uma produtividade absurda. E aí, isso acontece tanto no trabalho e no aprendizado. A questão do hiperfoco, na verdade, é que tem uma falinha, que é o seguinte. Se tiver um barulhinho de energia passando ali na rua, pronto, aí já acabou o poder. Que não é
sempre
poder.
Tem.
Sempre tem. E não é poder, gente. Eu tô chamando assim, mas é só uma habilidade. Mas eu acho que esse é o aspecto que mais contribui.
O hiperfoco. Concorda, Bruna?
Sim, eu ia citar isso mesmo, né? Esse poder da pesquisa que a gente tem de focar de verdade mesmo. E, além disso, eu ia falar também da atenção a detalhes. Encontrar um bug, encontrar alguma coisinha assim, a gente pega rapidinho.
Isso é ótimo.
E essa questão do hiperfoco eu vejo com uma vantagem, só que eu, não acontece comigo, só que eu já conheci pessoas também autistas que isso acaba sendo um problema. Que é o seguinte, sim, a pessoa entra em um estado e ela fica ali presa naquele problema, presa literalmente, sem comer, sem tomar banho, sem dormir, por horas e horas e horas. E isso acaba prejudicando a saúde dela.
Nossa, muito.
Então, para mim não é um problema, mas para outras pessoas são.
Sim, no meu caso também, pessoas que podem me ajudar no meu dia a dia de ver, né? Dar aquela cutucadinha, ó, você já comeu, né? Levanta daí, vamos fazer um exercício, dar uma volta, né? Porque se deixar por minha conta, eu fico o dia inteiro na cadeira.
Eles colocaram tudo de forma muito clara, até didática. Parabéns. Mas assim, é que é importante a gente mencionar isso, porque há um prejuízo quando a pessoa não consegue controlar ou ter uma rede de apoio, como a Bruna colocou, no sentido de quando ele pega aquele hiperfoco. O nível de concentração é tão alto que eu falo que às vezes ele se encontra até em outro mundo. Às vezes a gente fala em Nádia, mas é porque é um mundo tão único deles e eles se sentem tão sincronizado com aquilo que eles não conseguem realmente, de fato, sair daquele momento. Tem casos que falam assim, se eu sair, eu me perco. E aí, por isso que eles ficam sem se alimentar e muitas vezes até sem tomar água, ou toma energético. Tem alguns casos que realmente precisa de ajuda nesse sentido. Quando eu falo rede de apoio, é ter ou o irmão, ou um amigo, ou a mãe, ou pai, a namorada, o namorado, e opa, ó, bora. E isso eles acabam criando uma rotina. E essa rotina, ela é extremamente importante, que é o momento que eu tenho para focar no meu interesse, mas eu tenho que ter outras atividades. Daí a necessidade do TEA ter uma agenda, horário de acordar, horário de dormir, porque isso, inclusive, o deixa mais organizado.
Interessante. Me veio um insight aqui e vocês gostariam de saber se eu estou correto ou não. Vocês podem falar. Quando, por exemplo, a Bruna falou que tem pessoas que vêm e dá um toque nela, essas pessoas seriam, quando dá o toque, tipo, você já comeu, já se hidratou, seria uma forma de autorregulação ou não tem nada a ver? Autorregulação é outra coisa.
É a falta da autorregulação, né? Eu não percebo que eu não comi, eu não percebo que eu não levantei há horas. Eu preciso dessa regulação externa.
E as equipes, elas, quando vocês necessitam, as equipes contribuem de alguma forma para essa regulação ou nunca passaram por situações assim? Pelo fato de ser home office, acaba que a gente vai segurando nossos BOs meio na individualidade. Mas já ocorreu de alguma situação de vocês, no meio de uma daily ou numa reunião, vocês precisarem se autorregular e alguém teve a sensibilidade? Ou, como a Bruna falou no início do episódio, fica ali quietinha, sofrendo calada?
Ia falar que meu time sempre ajudou muito nesse sentido. É até um privilégio ter um time que compreende tanto. No meu caso, especificamente, eu costumo ter shutdowns. Ou seja, eu paro de funcionar, eu desligo, não consigo fazer nada, por horas, por dias, dependendo. E eu tenho essa compreensão, né, no meu time de que, tá, tudo bem, hoje não dá, não tem como participar de uma reunião de jeito nenhum. Então, a gente tem essa conversa, tem essa abertura para expor esse tipo de coisa, para pedir ajuda nesses momentos, né?
Perfeito.
É, meu time, eu também tive muito apoio do meu time, mas na questão do ambiente de trabalho, sabe? É um ambiente leve, descontraído, tem um companheirismo ali, mas não na questão específica do autismo, até porque eu acho que eu não passo por situações tão específicas como a da Bruna de ter shutdown. Tinha uma época que eu tinha, só que aí eu trato com medicamentos, né? Só que aí, no dia a dia, eu acho que nem tem como eu ficar muito no hiperfoco por causa do alinhamento dos planetas que eu falei. Tem que ser condições muito específicas. E aí, no meu dia a dia de trabalho, fica o momento inteiro colegas chamando pra gente resolver problemas junto. Eu preciso entrar em reuniões. Mas, por exemplo, uma técnica que eu utilizo, porque eu perdia muitas reuniões. Aí uma técnica que eu utilizo foi comprar uma Alexa, conectei a agenda nela e na hora que vai ter reunião ela me chama. Senão é complicado, viu?
Eu trabalho mais ou menos assim também, só que eu coloco o despertador pra tudo. Tudo eu tenho, pelo menos 5, 10 minutos antes, já tô com o despertador me avisando ali. Vai ter reunião, foco na reunião. Senão, pode acontecer isso, que nem você falou do hiperfoco, a gente tá ali desenvolvendo alguma coisa, perdido no código, não consegue sair nunca mais.
Não, eu preciso se lembrar de reunião, porque não dá, eu tava perdendo muito, eu falei, não, tem que fazer alguma coisa, e a Alexa me salvou. Fica a dica.
Que é uma das coisas extremamente importantes pro TEA. O autista, ele tem uma assistência muito especial com a tecnologia. A busca pela tecnologia hoje é muito grande, justamente para dar o suporte pro autista. E isso desde pequenininho, né? E daí a importância da rotina, mesmo que seja através de uma Alexa, de um quadro, mas não importa, eles precisam ter isso de forma mais clara ou com toque ou de ajuda, né? Uhum. Que a gente fala, tecnológica ou ajuda das pessoas que estão em volta, justamente por conta desse hiperfoco. E aí, só para deixar um pouquinho claro, se tem discutido muito a questão do uso da tecnologia com crianças com TEA. A gente tem utilizado muito, principalmente com crianças que não têm uma comunicação verbal, o uso da tecnologia, gente. Ele consegue interagir com o mundo. Hoje, nós temos autista que não fala, mas que ele chega no McDonald's e ele pede através de um aplicativo ou de uma agenda, entendeu? E eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter, da comunicação, e a gente tem que buscar estratégias para isso.
Sim, e é interessante ver nos exemplos deles, como que a liderança, os colegas de trabalho podem impactar positivamente, né, no desenvolvimento de vocês aqui na área de tecnologia.
Com certeza, muito.
Total. Por exemplo, quando eu perdia as reuniões, né? Já pensou se meu líder chega e me repreende? Você não pode fazer isso, perder reunião, como é que você faz? Aí não tem o entendimento. No meu caso, meu líder foi super compreensivo. A gente trabalhou isso, achou uma estratégia e aí a gente fez funcionar.
Isso é muito interessante. O Magazine Luiza dá esse apoio também, né? Com psicólogos e com a Nádia sempre disponível pro pessoal que necessita, pessoal do transtorno do espectro autismo. Esse apoio, eu acredito também que as lideranças procuram sempre saber mais, né? Trazer esse ambiente mais, vamos dizer assim, seguro.
Mais acessível, né, Raíssa? Eu penso muito nisso. A gente percebe assim, ó, a tecnologia nunca teve muita coragem de incluir o TEA. Eu acho que eu até falei isso pra Bruna, né, Bruno? O medo era muito grande, né? De, nossa, TEA, como que nós vamos lidar? quando eles participaram desse movimento do DIVI, foi muito importante, porque além da gente trabalhar com a questão da sensibilização, de passar para a gestão de pessoas do Magazine Luiza inteiro, que foi um trabalho bem legal, a gente fala de sensibilização, onde eles aprenderam, entenderam, compreenderam a questão do TEA e como lidar, mas eu achei muito bonito, porque eles procuraram, né, estratégias, e a única coisa que eu fortaleço todos, pergunte ao colaborador. Ele que vai falar, olha, eu estou perdendo a hora da reunião, né, Gabriel? Como que eu posso fazer? A gente busca estratégias para isso. E quando há necessidade, tanto para os colaboradores com TEA, mesmo com a liderança, tem essa equipe do Magazine Luiza que está ali para dar o suporte para o que for necessário.
Aproveitando o gancho, Nádia, da gente falando sobre isso, você ouvinte que está escutando nós falarmos do DIVI, o que é o DIVI? DIVI foi um programa de diversidade do Magazine Luiza para contratar desenvolvedores UX e POs com deficiência. Eu também participei do DIVI, eu não tenho o transtorno do espectro autista, a minha deficiência é visual, e foi muito importante essas estratégias do Magazine Luiza. Você, Nádia, como uma pessoa que participou desse programa do DIVI, como que os outros empregadores ou outros líderes que estão nos ouvindo de outras empresas, como eles podem implementar essas políticas e práticas que promovem a inclusão e apoio às necessidades, né, as pessoas com necessidades únicas na indústria da tecnologia, e principalmente assim com base nos princípios do bem-estar psicológicos, o que você pode nos dizer sobre a sua experiência nesse projeto?
Eu acredito que a primeira coisa, desmistificar a deficiência. Eu falo que a gente tem que ter uma quebra de paradigmas em relação à deficiência e passar a olhar para as pessoas como pessoas e dar o suporte que elas precisam. Muitos às vezes falam assim, Nádia, mas para eu ter um TEA, eu tenho que ter um ambiente adequado? Então, você já tem o TEA? Eles falam, não. Eu falo, então tenha primeiro. Tenha, porque aí você vai chegar para ele e vai falar assim, que tipo de necessidade você possui? Quais são as suas hipersensibilidades? De repente, se eu falar assim, a empresa, o ambiente tem que ter uma luz mais suave, eu não posso ter muito ruído, o refeitório não pode fazer comida aqui perto, porque tem a questão do, né, a hipersensibilidade olfativa, não pode ter carpete X ou assado. Não, cada um é cada um. Nós temos TEA, que tem uma hipersensibilidade com a luz, temos. Então, o que a gente tem que promover? Naquele espaço que ele está, reduzir.
Sim.
Ou colocar uma luz diferente. Não é muita coisa, gente. Se o tapete o incomoda, então nós vamos tirar o tapete. Tem muito ruído e ele não suporta o barulho, nós podemos promover fones de ouvido que diminui. Ou então deixá-lo num cantinho mais à parte. Nossa, Nádia, mas aí isso não é inclusão. É, eu estou respeitando a necessidade específica dele ficar num cantinho, mais isolado, mais quietinho. Não significa que ele não está interagindo. Significa que eu estou respeitando as necessidades específicas para que ele emocionalmente fique bem, tranquilo e desenvolva seu trabalho sem interferência.
Interessante. É bem focar mesmo na individualidade, né? Na necessidade individual. Não quer dizer que um vai ter sensibilidade com o tapete, todos vão ter sensibilidade.
Justo, justo.
Cada um com a sua individualidade mesmo.
Justo. Raíssa, eu tenho um que ama tapete fofinho. Porque ele precisa, aquilo controla, aquilo dá uma organizada. E tem um outro que se eu colocar um áspero, ele se descontrola. E aí ele perde o foco. Então é cada um.
Gabriel e Bruna, na opinião de vocês, assim, quais são os mitos mais comuns sobre o autismo na indústria de tecnologia que vocês queriam que fossem desmistificados? Na experiência que vocês têm ou tiveram? Um exemplo de algum outro colega que vocês saibam e que incomodou?
Acho que uma coisa muito comum é aquele mito, assim, do autista que tem um dom sobrenatural para programação, para exatas como um todo. E a gente volta nisso, né, da individualidade, cada um vai ter uma facilidade diferente, a gente não escolhe o hiperfoco da gente, né, não é assim que funciona. Então, essas variações, assim, de interesse, de habilidade, de independência, são coisas que precisam ser levadas em conta, né?
É o que eu chamo de autista pop, que é o que tem na cultura pop, né? É. É aquele autista gênio, super concentrado, super organizadinho, que não sabe como agir, às vezes tem até indiferença. E a gente aqui bateu muito no foco da individualidade. Sim. Cada indivíduo, cada pessoa com espectro autista é uma pessoa diferente. Então, eu acho que a gente precisa desmistificar isso.
Tem existe uma generalização, né? Não é específico para todo. Tipo assim, diabetes. Ou eu tenho tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Aí todo mundo tem as mesmas características. Hipertensão. Então, hipertensão é pressão alta. Pronto, todo mundo, né? Não, o TEA, e como nós todos, cada um tem a sua individualidade, cada um tem as suas habilidades. Eu tenho TEAs que são extremamente inteligentes em língua portuguesa, que faz uma redação e cria história maravilhosamente bem. E tem descalculia. É a questão do olhar para a pessoa, do entender e compreender, de realmente verificar suas habilidades, suas possibilidades, suas competências e suas dificuldades.
Isso do Gabriel ter dado o nome de autista pop, eu me lembrei de um personagem de uma série que, apesar de, na série, não falar claramente que ele tem um transtorno do espectro autismo, é o Sheldon Cooper, que tem umas teorias na internet que falam que ele é do espectro, né? Eu acredito que talvez esse seja o estereótipo do nerd super inteligente, super dotado e que esperam coisas muito altas, porque foca nisso, né? Miram nisso, nesse estereótipo.
Mas... isso é prejudicial, né, Gabriel e Bruna?
Muito.
No sentido do... quando há esse nível alto de expectativa frente a um nerd, a esse estereótipo, acaba prejudicando muitas pessoas, porque eles querem entrar nesse padrão e não existe um padrão específico. E aí ele acaba se frustrando muitas vezes, acaba tendo uma desorganização, em alguns momentos até surtos, né? Porque ele realmente não consegue saber porque ele não chegou nesse padrão. Quer queira, quer não, estão tentando, entre aspas, determinar. Não existe.
Vocês acham que a indústria de tecnologia está se tornando mais inclusiva com pessoas do espectro autista? E quais as mudanças vocês gostariam de ver na experiência que vocês já tiveram? Gabriel, eu sei que ele já era desenvolvedor antes do DIV, né? Você já trabalhou em outras empresas. Você vê alguma evolução do seu primeiro emprego na área de tecnologia para cá?
Eu, pessoalmente, eu não vejo uma evolução nesse sentido na maior parte das empresas. Uhum. A gente vê agora algumas empresas, igual já, a Nádia já citou mais cedo, né? Do Magalu, que fez o DIV, que é específico para pessoas com deficiência, não só para o autismo, mas que acolheu também junto. Então, algumas empresas estão indo nesse sentido, só que eu não acho que esse é um movimento geral. Mas, por outro lado, eu acho que já no setor público, nesses últimos anos, tiveram alguns avanços interessantes. Por exemplo, nos últimos anos surgiu a carteirinha para pessoas com espectro autista, surgiram as vagas especiais, o atendimento prioritário, e isso é coisa que a gente vê em todos os estabelecimentos, né, que a gente frequenta diariamente. Eu acho que é isso. Eu gostaria de ver mais empresas, não só do setor de tecnologia, mas no geral, acolhendo o TEA e no geral também acolhendo as pessoas PCDs.
O ponto que a gente até levantou antes também do home office, né, de a gente poder ter as nossas próprias adaptações, né, cada um vai precisar de uma coisa diferente. Então, se a gente volta para aquele estereótipo que o Gabriel falou, né, de que o autista, o mago da tecnologia, enfiado num quartinho o dia inteiro lá codando quietinho, se for levar assim, a gente não vai ter as adaptações necessárias, né, para o nosso dia a dia de trabalho. Então, esses pontos de individualidade, por mais que tenha movimentos como o DIV, né, com essa disposição para trabalhar com a inclusão, não basta só ter isso no papel, né? A gente precisa das lideranças realmente compreendendo o que é o transtorno do espectro autista, né? Principalmente a parte do espectro, que acho que é o que é mais ignorado. E enquanto a gente realmente não tiver esse conhecimento mais generalizado do público sobre o autismo, acho que a inclusão real não vai conseguir chegar a ponto nenhum.
E que conselho vocês dois dariam para pessoas com TEA, com espectro autista, que estão interessadas em seguir essa carreira na área de tecnologia? Qual conselho vocês dois dariam dos pequenos gafanhotos?
Aí? Bom. Primeiro, para não desistir, porque realmente parece que é muito difícil entrar no mercado de trabalho. Inclusive, acho que tem até uma pesquisa de que 80, 85% dos adultos no espectro autista não tem emprego.
88.
É muito pouco. Então, a gente está conseguindo abrir esse espaço agora, então não é o momento de desistir, a gente tem que continuar tentando. Até porque tem muita oportunidade no ramo de tecnologia que já tem algumas facilidades para a gente pode estudar muito online também, né? Então, tem muitas adaptações que o indivíduo já consegue fazer. Agora, só precisa que isso aumente pro todo, né? Mas o importante é não desistir.
Isso, eu diria a mesma coisa. Eu acho que se a pessoa quer ir para esse lado da tecnologia, para ela seguir em frente, respeitando os próprios limites, desenvolvendo um pouco a cada dia sem pressa, se expondo a situações que ela se sinta confortável, assim, aquele equilíbrio, não tão confortável, não tão desconfortável, para também ir conseguindo repertório para conseguir enfrentar novas situações. E sempre que possível fazer isso com apoio de profissionais, psicólogos, psiquiatras, profissionais que nem a Nádia.
Então, Nádia, pegando o gancho do final da frase do Gabriel, como que a psicopedagogia, que é a sua área, e a psicologia podem ajudar as pessoas com transtorno do espectro autista a enfrentar esses desafios ao trabalhar na área de tecnologia ou alguma outra área?
Bom, em primeiro lugar, devo até agradecer a Bruna e o Gabriel, porque quando nós conversamos, eu falei, nossa, eu tô tão orgulhosa de vocês, porque vocês estão plantando uma sementinha, vocês vão abrir portas para todo mundo. A Bruna falou, ficou até assustada, né, Bruna? Eu falei, gente, é porque realmente vocês estão tendo a oportunidade de mostrar o que realmente e vocês têm de potencial. E aí vocês vão abrir as portas para muitos e muitos. Então, uma das coisas que eu acredito são esses momentos. A empresa, em especial Magalu, Labs, deveria promover mais momentos. De repente, aqueles intercâmbios entre empresas, sabe? Eu sei que tem a parte da tecnologia, de programa, que, né? Cada um tem o seu e tal. Mas bater papos entre lideranças, sabe? Ter essa troca de conhecimento, de vivência, de experiências positivas. A gente chama de experiências exitosas, porque eu acho que isso acaba encorajando o empregador de contratar. Mas se fica só num ambiente, por exemplo, do Magazine Luiza, as outras empresas, porque o Magazine Luiza, para mim, é referência em relação à inclusão da pessoa com deficiência. Ela veste realmente a camisa da inclusão. Eu posso falar que o Magalu é uma empresa inclusiva. E eu acho que isso precisa ser divulgado, ter uma maior divulgação. Porque as pessoas, quando passam a conhecer, a ver, a entender, eles passam a ter um outro olhar. Desmistificar a deficiência ou dentro de uma empresa, eu acredito que é uma, eu falo que é uma, seria uma obrigação social para que realmente as empresas pudessem abrir as portas para qualquer tipo de deficiência, mas em especial nesse mês, que é de conscientização, que realmente as empresas abram as portas para a pessoa com transtorno do espectro autista. E dentro da psicologia, dentro dos acompanhamentos que o Gabriel falou, existem várias abordagens, tá? Várias. E cada uma puxa, eu falo que é sardinha para o seu lado. Só que assim, a única abordagem que é cientificamente comprovada, que dá um suporte, que tem um resultado significativo, tanto na psicologia como dentro da psicopedagogia, que trabalha com análise aplicada ao desenvolvimento atípico, é a terapia com cognitiva comportamental, que a gente fala, né, para os adultos, que seria o TCC. Ai, Nádia, mas a psicanálise, a abordagem e tal, não dá certo. Gente, eu não estou falando isso e não estou desmerecendo nada, nenhuma delas. Dá sim e, inclusive, depende de indivíduo, tá? Porque tem indivíduo mesmo com TEA que se identifica com a psicanálise. Com uma abordagem junguiana, com uma abordagem winnicottiana, não importa. Mas o que importa é que, assim, alguns resultados mais específicos, cientificamente comprovado, é a TCC e o ABA para criança.
Muito bom.
E com isso, gente, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenha sido informativo, inspirador e repleto de insights valiosos sobre a interseção entre o autismo e a tecnologia. Gente, eu quero agradecer sinceramente vocês três. Tô muito feliz. Esse é meu episódio de estreia também aqui no Cabeça de Leves, em ter vocês três, pessoas incríveis que eu já conhecia antes. Se você, ouvinte, quiser entrar em contato com os nossos convidados, vocês podem buscar eles pelas redes sociais ou por e-mail. E aí, gente, como que o pessoal encontra vocês? LinkedIn, Instagram? Vocês querem passar?
Eu sou um pouquinho mais reservada no sentido de ter tempo mesmo para acudir e acompanhar e colocar coisas. E coloca no e-mail, meu contato é Mente Viva, olha o nome, hein, gente, Mente Viva, tudo junto, @uol.com.br. E eu realmente é um canal de comunicação que eu acho mais seguro. É, a gente tem um pouco mais de, eu tenho um pouco mais de acessibilidade. E aí tudo que vocês perguntarem, eu terei o maior prazer em responder.
Vocês podem me encontrar no LinkedIn, linkedin.com/Gabriel Quenu, Q-U-E-N-U, aí eu acho que provavelmente vai estar na descrição, né? Uhum. E lá, quem quiser trocar experiência, falar sobre suas experiências pessoais, quiser conversar, pode me chamar, o mais rápido possível eu respondo.
Perfeito. É, eu também estou no LinkedIn, com o usuário Bruna-Monos. Também sempre aberta a diálogo, quem quiser me chamar, sinta-se à vontade. É isso, obrigada pelo espaço, pelo convite.
Perfeito. No Instagram eu tô como dev, com vemudo, Raíssa X. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de seguir nas nossas mídias sociais, que é o @luisalebs e @cabecadeleb. O cabeça sem cedilha, né? E se você está nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de deixar 5 estrelinhas pra gente aí. Comenta se você gostou do episódio. E até a próxima, gente. Vamos continuar explorando e aprendendo e celebrando sempre a diversidade que enriquece o nosso mundo e o nosso dia a dia. Até mais!
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.